Eu creio que estes intervalos são importantes para desanuviar, mas temos que continuar os nossos trabalhos. Muito bem. Então, na segunda parte da nossa reunião, temos a aprovação da ata número 13. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados se existe alguma alteração, alguma situação que mereça ser corrigida na ata, ou se alguém quer intervir sobre... Faça favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, não é exatamente sobre a ata, mas eu julgo que é também este o momento, uma vez que a ata faz referência parcialmente a esse facto. Eu, na nossa última reunião, a propósito do projeto de resolução do PCP, pelo reconhecimento do valor social, económico e cultural dos núcleos urbanos das Ilhas Barreira da Ilha Formosa, e na sequência da solicitação do seu adiamento por parte do Sr. Deputado Renato Sampaio em nome do Partido Socialista, eu fiz a seguinte observação. Socorrendo-me do regulamento, invoquei que apenas era possível proceder, mas o problema não é a ata, Sr. Presidente, é que vai reparar onde é que eu quero chegar. Eu, socorrendo-me do regulamento, fiz a afirmação de que apenas eram possíveis adiamentos a pedido de um parlamentar de votações e não de discussões. Mas eu não estava certo, estava errado. E queria aqui ir assumir perante a Comissão o meu erro, porque acho que é o lugar devido também para assumir esse erro. Porquê? Porque, na verdade, algo que eu só vinha constatar depois, nós aprovámos, e eu não me recordava dessa pormenor, nós aprovámos no dia 24 de novembro de 2015 os procedimentos em Comissão para a análise, apreciação e votação dos projetos e propostas de resolução. E há um artigo que é claro. E o artigo é claro, dizendo que a discussão dos projetos de resolução pode ser adiado por uma só vez para a reunião seguinte, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar. Ou seja, de facto, nós criamos uma norma específica para esta matéria e que, portanto, a observação que eu fiz, Sr. Presidente, não estava correta e eu assumo esse facto perante esta Comissão e gostaria que ficasse, enfim, aproveitando também o momento que estamos a discutir a ata para expor esta situação. Muito obrigado.
Mas, ao Sr. Deputado, não quero que conste em ata. É apenas um esclarecimento.
Um esclarecimento, naturalmente, porque eu acho que ele é devido, mas como também não está o outro esclarecimento, eu julgo que este esclarecimento era devido perante os seus deputados.
Muito bem. Pergunto se mais algum senhor deputado quer intervir sobre a questão da ata. Então, neste caso, vamos votar a ata. Quem se opõe, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Em seguida, temos várias iniciativas legislativas e começamos com a primeira iniciativa, que procede à alteração do regime de permanência dos membros das juntas de freguesia. O relator a ser indicado para este assunto, nos termos do que está regimentalmente designado, cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu pergunto se porventura já tem um nome, quer indicar um nome para esta matéria. Depois temos outra iniciativa legislativa, a 11/13 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2016. O relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP. Pergunto ao senhor deputado.
Fico eu, senhor Presidente.
Muito bem, senhor deputado. Álvaro Castelo Branco. Finalmente, temos a terceira iniciativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2016. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar.
Indicamos depois, Sr. Presidente.
Muito
ainda
bem.
Hoje dizemos isso. Obrigada.
Sim, mas o Grupo Parlamentar irá indicar ainda hoje, portanto não há problema. Muito bem. Em seguida, passamos aos projetos de resolução. E temos aqui, em primeiro lugar, o projeto de resolução 115/13 do PAN, que não está cá, mas de qualquer... É para discutir em plenário. Eu tenho informação, não está cá o senhor deputado do PAN, mas de qualquer modo, a informação que temos é que isto deve ser discutido em plenário. Acontece que esta matéria deste projeto de resolução está interligado com o projeto de resolução 132/13 do BE, enquanto que o PAN recomenda ao Governo a revogação imediata de todos os contratos para a concessão de direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo, o projeto de resolução do BE é pela suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e extração de petróleo e gás no Algarve, e o projeto de resolução 133 também do BE recomenda ao Governo a proibição de exploração e extração de gás de óleo e de xisto. Eu acho que esta matéria deve estar toda interligada e devíamos abordá-la em conjunto. Desde logo dizendo que, relativamente ao primeiro caso, irá subir a plenário, tal como é recomendado, já está recomendado. Quanto aos outros projetos de resolução, o que nos dizem é que é a sexta comissão, que é a Comissão de Economia, normalmente é a comissão competente para a análise desta situação. De maneira que eu perguntava ao Bloco de Esquerda se porventura querem manter que os projetos de resolução sejam aqui debatidos ou se acham que devem transitar para a sexta... Estão na sexta comissão já. Então, nesse caso... Se...
Não está na sétima.
Na conexão com a sexta. Então, neste caso, é subir a plenário.
Não, é só dar conhecimento.
Então, pronto, mantém-se na sexta comissão e aqui nós acompanharemos o desenvolvimento.
O senhor deputado.
O senhor deputado quer...
Presidente, o meu entendimento e do Bloco de Esquerda era que o debate se devia fazer aqui nesta comissão, tendo em conta que tem a ver com questões ambientais, exploração de hidrocarbonetos, e a questão ambiental está muito na ordem do dia. Pelo menos era o entendimento que eu faço sobre a matéria.
Pois é, que temos aqui várias questões, temos três questões aqui. A primeira questão é que o PAN decidiu enviar para plenário. Logo, a matéria tem que ser debatida toda em conjunto em plenário, creio eu. Depois, os dois projetos de resolução já estão na sexta comissão. E já estão em debate na sexta comissão. Quer dizer, às tantas estão as comissões a atropelarem-se uma à outra. Não creio que isso seja...
O primeiro não está na sexta.
O primeiro.
Mas é o proponente que tem que dizer.
Porque não chegou a ser distribuído, porque o proponente escolheu logo enviar para o plenário, quer a discussão, quer o debate em plenário.
Mas neste caso o proponente é o Bloco e o Bloco é
que... Oh, senhor, dá-me licença, mas certamente nós, quando fizemos o regimento da comissão, eu julgo que os serviços terão uma nota de admissibilidade. Não sei, estou a perguntar se tem a nota de admissibilidade do projeto. Tem toda a razão. Tem toda a razão, doutora Isabel. Tem toda a razão. É evidente que não tem outra possibilidade. Muito bem.
O proponente aqui é que tem o projeto. Portanto, ele é que tem que definir como é que entende. Se quer discutir isoladamente, se quer discutir aqui, se quer discutir aqui, se quer discutir em plenário.
Bem, o proponente já disse que quer discutir aqui.
Aqui em comissão e aqui.
Não era melhor levar isto para a mesa. É melhor.
Dá-me licença.
Sim.
Não, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza, tanto quanto a informação que dispomos, quer discutir em plenário esta matéria. Portanto, é um direito regimental que possui. As outras matérias não são obrigatoriamente discutidas, porque eu posso ou não querer, aproveitando o agendamento futuro do PAN desta matéria, as demais forças políticas podem ou não fazer o seu arrastamento, mas não ficam dependentes. Qualquer um dos demais autores, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, não, Bloco de Esquerda apenas, julgo eu, que são duas matérias de Bloco de Esquerda, o Partido Socialista é outra, o Bloco de Esquerda pode ou não dizer, mas nós achamos que esta matéria é urgente e até queremos ter-a para a semana. E, portanto, não ficamos aqui à espera dois meses, mais um mês e meio, dois meses, que é neste momento o tempo de espera para agendamentos em plenário. E se essa for a vontade, não fica condicionado pelo PAN, não está condicionado pelo PAN. A questão agora é que se qualquer outra, é que esse agendamento para a comissão não é decidido aqui. É decidido pela comissão, enfim, a quem neste momento está atribuída a competência que é a sexta comissão. E nós fazemos um acompanhamento. Agora, o que não é possível é fazer no mesmo projeto aqui uma discussão, vamos imaginar, na 11ª em comissão, e o mesmo projeto ser discutido em plenário por opção na outra comissão. Isso é que não é possível. Mas eu acho que nós estamos sempre dependentes daquela que for a opção do Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda entender que vai fazer em comissão, quando muito o que nós seremos é convidados para, que é o normal, para que essa discussão se faça em conjunto com as duas comissões, mas sob a liderança, naturalmente, da sexta.
Passa a força. Muito obrigado, Sr. Presidente. O entendimento do Bloco de Esquerda é que, efetivamente, estes projetos sejam levados a plenário, discutidos em plenário. Portanto, esse é o nosso entendimento. Muito obrigado.
Muito bem. Pronto, exatamente, era aquilo que eu acharia no início mais coerente.
É, exatamente.
Assim. Perfeito, sim senhor, assim, pronto, assim se fará. Quanto ao projeto de resolução?
Esta informação do Bloco de Esquerda tem que ser dada na 6ª Comissão, não é na nossa.
Está bem, mas vamos cá, é evidente que isto tem que ser dado na 6ª Comissão, mas para o nosso efeito também já ficou resolvido, portanto... por causa deste, exatamente, a posição do Bloco de Esquerda é muito clara sobre este assunto. Quanto à questão do projeto de resolução 121-13 do PS, remoção de resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, monitorização ambiental do local de aterro, com vista à informação das populações e proteção de saúde pública, este vai para plenário, já está agendado para o dia 11 de fevereiro, que é amanhã, aliás, amanhã. Muito bem, este também está prejudicado. Ok. E finalmente o projeto de resolução 134-13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a reintrodução da fiscalização da qualidade do ar interior com a correspondente pesquisa da presença de colónias de legionela, tal como previsto no Decreto-Lei número 79-2006, de 4 de Abril. Isto tem conexão com a 9ª Comissão e, portanto, este deve...
Temos que perguntar. Em que sede é que querem a discussão?
Pergunto, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa é para ser discutida em comissão. Obrigado.
Sr. Deputado.
Nós é que somos a comissão competente aqui, certo?
Sim.
Ah, muito bem, muito bem. É porque esta matéria foi discutida na anterior legislatura exatamente nesta comissão.
Em seguida, vamos passar ao projeto de resolução número 32-13 do PCP, pelo reconhecimento do valor social, económico e cultural dos núcleos urbanos das Ilhas Barreira da Ria Formosa e pelo fim das demolições de habitações nestas Ilhas Barreira. Dou a palavra ao senhor.
Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa?
Sim, faça a favor.
Eu só queria, peço desculpa, para informar que o Partido Socialista deu entrada de um projeto de resolução sobre esta matéria na sexta-feira, pedindo o arrastamento. Ele não foi feito, mas vamos participar neste debate. É só para informar desse aspecto.
Ao senhora deputada do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente a esta questão, já não é a primeira vez que este assunto surge, nos tempos mais recentes, e efetivamente em fevereiro de 2015 o PCP apresentou um projeto sobre esta questão, fomos o primeiro grupo parlamentar a fazê-lo, seguiram-se os projetos do PS e Bloco de Esquerda, tendo sido todos rejeitados por PSD e CDS. O PCP não se conformou com este desfecho e voltou a apresentar os projetos seguidos por PS e Bloco de Esquerda, tendo em conta que se tratava de uma situação urgente que era preciso dar a resposta às preocupações da população das Ilhas Barreira da Ria Formosa. De facto, com esta alteração que decorre das eleições de dia 4 de outubro, em que existe uma nova maioria parlamentar saída destas eleições, consideramos que há hoje condições para aprovar este projeto do PCP e resolver de vez o problema das demolições nestes núcleos urbanos das Ilhas Barreira da Ria Formosa. E, portanto, cabe aqui dizer algumas questões relativamente a isto, não é? Nós não estamos a defender a criação de novos núcleos, não estamos a defender a ampliação dos núcleos existentes, defendemos a preservação dos núcleos atuais e, naturalmente, o que nós precisamos agora é de terminar com as demolições das habitações nas Ilhas Barreira. Então, basicamente, o que o PCP aqui vem propor é que haja um enquadramento legal, portanto um reconhecimento da realidade existente nestas Ilhas Barreira e que, portanto, seja reconhecido o seu valor social, económico e cultural dos núcleos urbanos, traduzido no reconhecimento do plano de ordenamento da Orla Costeira, Vila Moura, Vila Real de Santo António. Depois, e isto então é o fundamental, que sejam adotadas as medidas que forem necessárias para que essas comunidades sejam preservadas e que se abandone de vez a intenção de proceder à demolição das habitações nas Ilhas Barreira. Neste caso, o que é que nós consideramos também é que o dinheiro que ia ser gasto com estas demolições possa ser utilizado de uma maneira mais construtiva, no sentido de se proceder à requalificação dos núcleos urbanos e, portanto, melhorar as condições de vida das comunidades residentes nas Ilhas Barreira. Também, e isto é uma questão fundamental, que se possa proceder a medidas de valorização ambiental, havendo a requalificação do sistema lagunar da Ria Formosa. E, portanto, neste caso, o que nós propomos é que haja um reforço de meios financeiros e humanos dos organismos públicos responsáveis pela proteção e conservação da Ria Formosa. Isto é fundamental, e portanto também dos organismos de Estado que são responsáveis pela monitorização laboratorial da qualidade da água da Ria Formosa, e isto para nós é muito importante. Também, neste sentido de melhorar a qualidade da água, consideramos que seria muito positivo fazer o levantamento exaustivo das fontes de poluição e deterioração da qualidade da água na Ria Formosa e, consequentemente, não ficarmos pela questão do levantamento das fontes de poluição e passarmos à adoção das medidas que forem necessárias para eliminar essas fontes de poluição. Depois, também, outra questão que se prende com a circulação da água, a qualidade da água, tem a ver com a realização das dragagens na Ria Formosa, no sentido de se proceder à melhoria das condições de escoamento e de qualidade da água, bem como de navegabilidade. Por fim, temos aqui uma outra proposta no sentido de realização de ações de proteção da orla costeira, de processos de erosão, e isto é um assunto que várias vezes também já tivemos a oportunidade de ir falando nesta legislatura, da questão da erosão da zona costeira, e isto de facto é determinante nós tomarmos medidas concretas para combater a erosão da orla costeira. Finalmente, dizer ainda que é preciso dinamizar as atividades económicas desenvolvidas na Ria Formosa. A Ria Formosa é riquíssima, tem ali uma atividade alicerçada, nomeadamente na pesca, na apanha do marisco, e portanto é preciso apoiar estas atividades económicas, também de componente tradicional, de forma a potenciarmos a criação de emprego e desenvolvermos a indústria local numa perspectiva que é fundamental, que é o respeito pelo meio ambiente e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das populações. Portanto, é isto que o PCP aqui vem novamente propor. Reforçamos que este é um projeto que nós não deixamos cair e que achamos que é prioritário para dar resposta às preocupações das populações. Já foi bastante discutido mais do que uma vez, é portanto agora necessário que a composição da Assembleia da República, que saiu nas eleições de 4 de outubro, dê resposta efetiva, urgente é esta questão e que se pare então com as demolições das habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Era isto. Obrigada.
Passando agora à ronda pelos grupos parlamentares para a apreciação deste projeto de resolução, dava a palavra ao Sr. Deputado do PST, José Carlos Barros.
Não quero. Se quiser apresentar já o projeto de resolução do PC. Do Bloco de Esquerda.
O segundo. Ah, sim. É melhor. Que... Sim, mas a ordem normal é ser o PST a falar. Muito bem, mas uma questão que foi suscitada, que era, uma vez que se trata do mesmo tema, talvez... E depois debatia-se na comissão as duas iniciativas, se estiverem de acordo. Então, faça a favor, Sr. Deputado. João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o Bloco de Esquerda atualmente traz aqui um projeto de resolução que, no fundo, é a reapresentação, embora melhorado, relativamente a duas outras propostas na anterior legislatura que o Bloco apresentou e que foram chumbados pela maioria PSD-CDS. Basicamente, o nosso projeto de resolução tem a ver com o reconhecimento do valor económico e cultural dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa, efetivamente parar urgentemente com as demolições. Todos nós sabemos que a Ria Formosa é um ecossistema que compreende uma zona lagunar e um cordão dunar, portanto, abrangendo um espaço de mais de 18 mil hectares, ao longo de 60 quilómetros. Trata-se de uma zona protegida e que tem um estatuto de parque natural. É constituída por 5 ilhas barreira: Faro, Tavira, Cabanas, Hermona e Colatra. A Ria Formosa tem um estatuto de proteção especial, fazendo parte da Rede Natura 2000 e que abriga um conjunto de sítios da Convenção Ramsar. É crucial para a economia da região devido aos recursos naturais, portanto, a pesca, a aquicultura, o marisqueio e a atividade turística, a atividade económica. Portanto, é sim fundamental a preservação da ria, não só pela diversidade, pela biodiversidade, mas também como zona de proteção e que funciona como um sustentáculo económico e social para as suas populações, populações que têm como principal sustento aquilo que retiram da ria. Também é do conhecimento que desde finais do século XIX, que foram consolidados nas ilhas núcleos populacionais, com o consentimento e licenciamento das câmaras municipais, as pessoas pagaram IMIs, pagam a luz, pagam a água, isso foi-lhes concedido. E este processo de demolições em curso, consideramos que é um processo ilegítimo, arbitrário e prepotente e desajustado da realidade. Não tem em conta os interesses das populações e que tem provocado, está a provocar, gritantes injustiças. E é necessário, enfim, ter em conta todas estas situações. Sabemos que a fixação destas comunidades ao longo dos vários tempos e até a fixação mais recente remontam a mais de 50 anos. Foram pessoas que construíram os acessos que lá temos, grande parte delas, os apoios de praia, portanto, outros estabelecimentos, apoios de saúde, atividades de lazer, passadiços. E há núcleos urbanos com uma certa consolidação, nomeadamente da Ilha da Colatra, portanto, os núcleos da Colatra, Farol e Angares e até de outras ilhas. Portanto, é necessário, portanto, a conservação e proteção da ria não é compatível, no nosso entender, com a presença humana, desde que seja regulada e responsável. Portanto, a renaturalização da Ria Formosa não será possível. De que forma, sem o tratamento eficaz dos efluentes que são lançados na ria, é necessário fazer um desassoreamento das barras de acesso às ilhas, portanto, às ilhas, e sem medidas, e é necessário, são necessárias medidas estruturais de combate à erosão costeira. E sabemos que a poluição da ria provém e que degrada o ambiente naquela localidade, as descargas de 10 hectares, da descarga de fossas sépticas que existe na ilha da Armona e na aldeia do Marim e que leva ao aparecimento de toxinas e que provoca a morte prematura de bivalves. Muita da flora e da fauna já acabou por desaparecer face a esta poluição muito grande. Portanto, é necessário dragagens reclamadas por pescadores e viveristas e que não se façam apenas nas barras artificiais, nas barras naturais também. Todos os cidadãos, na nossa opinião, têm direito à igualdade de tratamento, devendo salvaguardar o direito à regularização de situações não tituladas, e passo a citar ao abrigo do artigo 89 do Decreto-Lei nº 226/2007, 31 de maio, onde não foi feita a prova da propriedade privada dos terrenos e foram autorizadas construções. Portanto, foram autorizadas construções. Portanto, é necessário a renaturalização dessas ilhas, portanto, deve servir os interesses das populações residentes e tendo em conta também a proteção ambiental. Portanto, não é aceitável que se expulsem populações destas ilhas, é necessário respeitar os seus direitos. É por isso que o Bloco de Esquerda defende o reconhecimento do valor económico e cultural destes núcleos populacionais e que passarão por várias medidas. Suspender imediatamente as demolições, desafetação do domínio público marítimo a favor da Câmara de Faro e das áreas onde se encontram estes núcleos populacionais, elaboração de um plano pormenor das áreas, consolidação e requalificação dos núcleos populacionais dos espaços balneares, regularizando situações existentes não tituladas, como há pouco referi, e, por outro lado, é necessário proceder, se houver casos destes, ao realojamento de todas as famílias desalojadas da primeira habitação. Portanto, requalificar a Ria Formosa, efetivamente, passa pela preservação do valor ambiental, natural e tendo em conta as atividades dos seus profissionais. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu perguntava aos seus deputados se querem intervir sobre esta matéria. Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por uma declaração de interesse. Não tenho casa, nem eu, nem nenhum familiar, direto e indireto, tenho casa nas Ilhas Barreira. Venho aqui defender aquilo que acredito e a posição institucional do Partido Socialista. E pedi a vossa atenção para falar um pouco sobre a ocupação das Ilhas Barreira. A ocupação das Ilhas Barreira dá-se, o primeiro registro escrito sobre a ocupação humana das Ilhas Barreira remonta a 1522. Depois de um surto de peste na costa da África, em Arzila, são colocados cerca de 500 pessoas na chamada Ilha dos Cães, naquilo que hoje se acredita ser a Ilha da Colatra. É claro que ninguém vai aqui sustentar que as Ilhas Barreira têm uma ocupação humana permanente desde 1522, porque tal seria impossível. A costa Algarvia foi, aliás, durante muito tempo atacada constantemente por corsários e piratas, e estamos a falar de um tempo em que esta zona que hoje vamos tomar banho de praia e de lazer era uma zona inóspita e dificilmente se conseguiria sobreviver. No entanto, acredita-se que houve, dado a riqueza alimentar de peixe e de marisco desta zona, acredita-se que esta, a partir daqui tenha havido ocupação sazonal destas zonas da Ria Formosa. A primeira grande deslocação humana para as Ilhas Barreira dá-se com a criação das armações de pesca. Desde logo pela ação política do Marquês de Pombal, com a fundação da Companhia de Pescas, a sardinha, especialmente a sardinha e o atum, que facilitou o povoamento de diversas zonas ribeirinhas e de praias ao longo de toda a costa algarvia, nomeadamente nas praias da Fuzeta, nas praias de Santa Luzia, de Cabanas e acredita-se também nas Ilhas Barreiras, cujos habitantes, que formaram os primeiros núcleos, pequenos núcleos de pescatórios, e se dedicavam também, além da pesca junto à costa e ao marisqueio, houve também explorações de pesca de longo curso. Aliás, os algarvios tiveram também na origem de pequenas colónias ao longo da costa da África, pequenas colónias de pescadores ao longo da costa africana. Na segunda metade do século XIX, são criadas duas armações de pesca em Faro, Rabo de Peixe e Dom Carlos. O próprio rei deu o seu nome a uma das armações de pesca e dá-se uma nova migração de gente para as Ilhas Barreira a fim de trabalharem nestas armações. Há relatos sobre estas armações de pesca que falam de que isto pareceria uma feira dada à dimensão do corrupio de gente, homens e mulheres, que ali acudiam para trabalhar. esta ocupação sendo feita em princípio a partir de abril, maio até ao final de setembro, porque tem a ver com a passagem destes cardumes, sobretudo do atum, a verdade é que estas pessoas se deslocavam para as ilhas levando a mulher e filhos, e acredita-se que a partir daqui tenham começado a fixar-se nas Ilhas Barreiras permanentemente. Estamos a falar então de pessoas muito pobres, os mais pobres entre os pobres, que são, digamos, convidados pelo Estado, que cria ali condições de trabalho para irem para lá trabalhar. Portanto, diríamos que são quase uma espécie de servidores do Estado. Depois há um novo movimento de fixação de pessoas nas Ilhas Barreira, nomeadamente com a Primeira Grande Guerra. Surge o núcleo dos Zângaros, é um núcleo que tem o seu nome exatamente pela atividade ligada à Primeira Guerra, com o fornecimento de carvão, das carvoarias e de água aos vapores da Primeira Guerra. Uma outra onda de ocupação, depois, nas Ilhas Barreira, dá-se com a construção da Barra Nova de Faro Olhão. É uma obra pública, demora 10 anos e cativa centenas de trabalhadores, muitos dos quais acabam por receber autorização do Estado para fixarem-se com as suas famílias, não no núcleo do Farol, que é aquele mais perto da construção da Barra, mas estamos a falar de pessoas muito pobres, novamente repito, mas no núcleo dos Zângaros e no núcleo da Colatra. Na década de 50, já do século XX, verifica-se uma nova onda de migração com gente que percorre o Algarve, de lés a lés, procurando fugir novamente à fome, ocupando novamente muitas zonas ribeirinhas e novamente muitas zonas de praia, onde sentiam existir condições para a pesca. Normalmente estas zonas também tinham acesso fácil à água potável e dessa forma tentarem melhorar a sua vida. Na década de 50, do século XX, dão-se a criação de uma série de núcleos pescatórios de Monte Gordo a Lagos, um dos quais os senhores deputados já devem conhecer, o mais famoso núcleo pescatório do Algarve, diria eu, ficou famoso na voz do Zeca Afonso, chama-se Os Índios da Meia Praia, é criado também nesta altura. E é por aqui também que se dá a ocupação da ilha de Faro de uma forma mais permanente por pescadores. Contudo, em 1956, dá-se a desafetação do domínio público marítimo da zona central da ilha de Faro. Para efeitos, ela é entregue à Câmara Municipal de Faro, para efeitos de urbanização. Nessa altura, em que sim, de facto aí já se ia entendendo a importância do turismo, sim, já não se tomava banho apenas 3 vezes ao longo da vida, quando se nascia, quando se casava e quando se morria, os banhos de mar começavam a ter outro interesse e, é claro que, com a urbanização da zona central da Ilha de Faro, os pescadores foram afastados para as zonas marginais, trocaram, digamos, a parte legal pela parte ilegal, ainda que eles próprios não soubessem mais do que aquilo. Era areia. Era a areia onde tinham as suas casas, era a areia para onde iam fazer novamente as suas casas. Na mesma altura, é igualmente desafetado no Farol uma zona do domínio público marítimo e integrado no domínio portuário, também para efeitos de urbanização. Resta dizer, aliás, um dado curioso, que durante muitos anos o Estado Novo entregou lotes na zona portuária do núcleo do Farol a servidores do Estado, por bons serviços prestados ao Estado durante o período da ditadura. Mais recentemente, em 1983, o Presidente da Câmara Municipal de Olhão, aproveitando a data da legislação em vigor, pediu a concessão do núcleo da Armona e o Estado concessionou por 30 anos o núcleo da Armona à Câmara Municipal de Olhão. Aliás, concessão essa que julgo foi renovada por mais 8 anos no último ano do último governo. Parece difícil para mim e para todos vós, penso eu, imaginar que tantos homens e mulheres, ao mesmo tempo e durante tão largo período de tempo, mais de um século, tenham alegadamente e conscientemente construído as suas habitações sem conhecimento das autoridades e que por isso mereçam o desenraizamento das suas comunidades, a perda dos seus bens, o derrubo das suas casas e até a cessação de atividades de subsistência, sejam elas permanentes ou complementares. Estas comunidades, estas pessoas, os seus ascendentes, ocuparam o litoral do Algarve, fugindo da fome. Fala-se, aliás, muito de pobreza. Dizia-se que o Alentejo era a região mais pobre do país, e era, de facto, uma região pobre, mas talvez seja bom aqui lembrar que as pessoas da Serra do Algarve iam trabalhar para o Alentejo, porque no Alentejo, apesar da fome e das dificuldades, ainda assim havia trabalho. No Algarve, não. E, portanto, são estas pessoas que saem da Serra e do Barrocal Algarvio e que se constituem comunidades na frente, nas frentes ribeirinhas, nas praias e nas ilhas barreiras. São, portanto, pessoas muito pobres e indigentes. E por isso não me parece normal que não se atente e não se aprofunde o conhecimento sobre a história destas comunidades que hoje têm, imagine-se, clube de futebol, igrejas, capelas, procissões religiosas, escolas primárias, creches, infantários e mais importante, sentimento de comunidade, de identidade e de pertença. Como disse, muito antes de surgir o interesse lúdico dos banhos de mar e da especulação imobiliária do turismo de lazer, as praias do Algarve eram locais inóspitos, ocupados por esta mole humana de gente pobre e de trabalhadores indiferenciados. Um dado curioso, o primeiro registro, eu vou terminar, senhor Presidente, o primeiro registro de nascimento nas Ilhas Barreira, registado da paróquia de Olhão, dá-se em 1859. É o primeiro registro de um filho nascido, de uma criança, nas Ilhas Barreira. A luz elétrica chega às Ilhas Barreira em 1992, reparem, em 1992, devido que algum de nós já não tivesse já a luz elétrica, e a água e esgotos, num investimento público de 8 milhões de euros, chega às Ilhas Barreira em 2010. Por um meio, houve até muitos boicotes eleitorais para chamar a atenção do poder político. É claro que estamos a falar de um ecossistema muito sensível, mas duvido tenha sido, aliás, o pisoteio e a ocupação destas pessoas que tenha provocado a maior vulnerabilidade sobre o próprio sistema, mas sim a construção de obras públicas de grande porte, tais como a Barra Nova de Farc, que aqui já falei, ou os molhos da Marina de Vila Moura, ou o Campo dos Porões de Quarteira. Acreditamos que é preciso valorizar a Ria Formosa e encontrar e estabelecer um princípio de equilíbrio entre a defesa do ambiente e aquilo que é a cultura e a história da ocupação humana destas comunidades. Julgo que temos até, aliás, um momento histórico para o fazer. E é por isso que quero aqui manifestar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo, obviamente, para que aproveitemos este momento para criar uma base legal sólida e perene que, de uma vez por todas, dê sustentação, solidez e confiança às comunidades das Ilhas Barreira. O Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, irá, sobre os projetos de resolução do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, manter a mesma posição que teve em fevereiro e abril de 2015. Não nos difere na globalidade, mantemos a nossa posição que tivemos no passado, mas achamos que este tema, e este é um apelo que deixo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista Português e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esta matéria não deveria ser feita por hoje, com as condições que existem, não deveria ser assunto de mais adjetivo, menos adjetivo. Acho que temos aqui a oportunidade de criar uma base alargada de consenso político que confira a perenidade aos direitos daquelas comunidades e que confirme a solidez àquelas pessoas que ali estão há mais de um século, envolvendo elas num processo, obviamente, de valorização ambiental da Ria Formosa. É só, Presidente. Muito obrigado pela tolerância até.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Eu perguntava se mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre este assunto. Então, Sr. Deputado do PST. Não, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer sobre esta matéria que o CDS não acompanha estas iniciativas legislativas tal qual elas estão elaboradas e propostas vertidas no projeto de resolução, os dois projetos de resolução que aqui nos são apresentados. Eu recordo que estas demolições inserem-se num processo de renaturalização da Ria Formosa e portanto, é na proteção ambiental que se insere todo este processo levado a cabo pela Polis. E queria dizer que é difícil para nós aceitar que se faça tanto trabalho e que todos nós nos esforcemos tanto para proteger o litoral algarvio e depois vamos aceitar construções ilegais. E, portanto, isso para mim é um contrassenso e não faz muito sentido, embora haja algumas circunstâncias próprias que, em nosso entender, deverão ser protegidas. Eu queria também chamar a atenção que, segundo os dados que nós possuímos, que a maioria das habitações que estão neste momento nas Ilhas Barreiras são de férias e não são primeira habitação. E, portanto, temos que logo, desde logo, distinguir aqui entre o que é efetivamente uma primeira habitação que está lá situada e que são pessoas que vivem mesmo lá, e o que são casas de férias de pessoas que, com todo o direito, na altura própria, passam lá alguns tempos para poderem descansar do árduo trabalho de um ano. E, portanto, não me parece a mim que deva haver a proteção destas segundas casas de férias. E, portanto, acho que com estas demolições estamos a proteger um ecossistema que é único e que tem um valor excepcional. E, portanto, como iniciei, terminava dizendo que da maneira que estão redigidos e propostos estes projetos de resolução, nós, efetivamente, CDS, não conseguimos acompanhar as intenções do projeto do Bloco de Esquerda e também do projeto do Partido Comunista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu começaria por dizer que estes projetos de resolução, a meu ver, obviamente, mostram como é diferente fazer proclamações de defesa ambiental e de luta contra as alterações climáticas, defesa de zonas de risco, etc., quando as questões se colocam em abstrato, e como é diferente quando se exigem respostas concretas, necessidades concretas de atuação, responsabilidade política. Estamos à vontade para falar nisto. Entendemos que, em grande parte, o que está aqui em discussão é são questões de requalificação ambiental, de intervenção em zonas de risco, de despoluição de um sistema, do ponto de vista ambiental, importantíssimo, não apenas do ponto de vista ambiental, como para a economia do Algarve e para o seu modelo de desenvolvimento turístico, que há pouco estávamos aqui a discutir, um modelo turístico assente na valorização e na defesa e no aproveitamento de recursos ambientais, de património natural, etc. Estão aqui em causa princípios de precaução relativamente e até relativamente ao agravamento resultante das alterações climáticas, etc., embora Bloco de Esquerda e Partido Comunista façam de conta que não. Eu estava a dizer que estávamos à vontade para falar neste aspecto, que o anterior governo, PSD, CDS-PP, assumiu a prioridade de intervenção na requalificação da orla costeira da melhor maneira que se pode proclamar uma prioridade, que foi através da ação, com responsabilidade, com estratégia, com sentido de responsabilidade, que o Ministério, liderado nomeadamente pelo Sr. Ministro Pereira da Silva, nunca deixou de evidenciar e nem se fizeram dos constrangimentos financeiros, desculpa para não agir, foram investidos 300 milhões de euros na proteção e evolução da orla costeira durante a legislatura, em grande parte em intervenções relacionadas com problemas que estamos aqui a falar. Problemas do conhecido e antigo e crónico déficit sedimentar e consequentes situações de risco para pessoas e bens. Esta é uma questão fundamental nas Ilhas de Barreira e, portanto, temos que a encarar de frente. Ela foi devidamente identificada no POC Vila Moura, Vila Real, em 2005. Foi ela que justificou em 2008 que tivesse sido criado o Polos Litoral de Ria Formosa, com vista à concretização dessas medidas e desse desígnio. E estamos tanto mais à vontade para o dizer que não foi o PSD que aprovou o POC em 2005, não foi o PSD que criou a Sociedade de Polos em 2008, foi o Partido Socialista e, a nosso ver, bem. Agora, portanto, o que parece incomodar o Partido Comunista e Bloco de Esquerda com estes projetos de resolução é que seja, de facto, um governo do PSD, CDS-PP, que levou estas ações de requalificação ambiental para a frente, através da adjudicação da ETAR Poente Farolhão, com um custo de 15 milhões de euros, que será concluída em 2017. O Bloco de Esquerda diz na sua que a construção da nova ETAR não minimiza o problema da poluição na medida em que mantém o encaminhamento das águas tratadas para a ria. Eu ainda gostava que se explicasse para onde é que se vão encaminhar as águas residuais tratadas, se não é para a ria, quer dizer, a não ser que haja alguma, enfim, entre outras coisas que passaremos à frente. Incluiu a realização de dragagens, que aqui foram evidenciadas como importantes, num montante superior a 6 milhões de euros, incluiu um conjunto alargado de obras de requalificação do NAR, de ordenamento de acessos, passadiços sobre elevados, ações de portanto, que dão resposta a esse desígnio do POC. De qualquer modo, a questão até não é tanto esta, a questão não é a de que quem atuou ou não atuou com responsabilidade, quem fez ou não fez. A questão É, até porque o processo está parado, como sabemos, por decisão do Tribunal, o processo está parado. A questão é a de saber que resposta o Partido Socialista dá a estas recomendações que o Partido Comunista e Bloco de Esquerda pretendem ver aprovadas. Essa é que é a questão. Portanto, nós gostaríamos de saber se o Partido Socialista responde a estas recomendações como o Sr. Ministro do Ambiente respondeu quando veio da COP21 de Paris e afirmou que a erosão da orla costeira era o principal desafio ambiental para Portugal e que não se exigiam apenas já medidas de mitigação, mas, de facto, ação responsável, se é isto que corresponde ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda e, portanto, em sentido contrário às suas recomendações, não é? Ou se muda a sua opinião para acolher a opinião que agora lhe está a ser e as recomendações que agora lhe estão a ser feitas. Se responde com o teor da carta do Sr. Ministro do Ambiente de 29 de dezembro de 2015, não é? Em que justifica a prorrogação da Polirrevia Formosa por mais um ano para, cito, justificando que parte relevante de iniciativas, algumas ainda em curso, seriam postas em causa caso a duração da cidade de Polis não fosse prorrogada, ou seja, o próprio Sr. Ministro prorroga o mandato da cidade de Polis para dar seguimento a iniciativas do anterior governo, algumas ainda em curso, e parece-nos bem, continuar a garantir as ações de dragagens, garantir que a ETAR Puente Farolhão é realizada, garantir que resolvemos os problemas, de facto, dos escoamentos que ainda temos das drenagens sem tratamento para a ria. E, portanto, é isto, essencialmente, que é preciso perceber se, afinal, pelo que estamos a perceber, o PS, de repente, mudou de agulha. Eu estava só a ouvir, o PS responderá, porque eu realço que ainda há pouco tempo esta carta do Sr. Ministro do Ambiente realçava a sensibilidade especial que envolve a demolição das habitações localizadas em domínio público marítimo, obviamente, garantia que as demolições que fossem feitas não seriam feitas em primeira habitação sem realojamento, o que também nos parece, obviamente, muito bem, e diz que assegura um combate às construções comprovadamente não autorizadas em domínio público marítimo com prioridade às que se encontram em zonas de risco, fechei aspas. Portanto, quer dizer, é isto que está aqui essencialmente em causa, a nosso ver, e portanto não é tanto sequer qual é a nossa opinião ou não sobre o processo geral de requalificação das Ilhas Barreira no Parque Natural da Ria Formosa, mas essencialmente as respostas que o Partido Socialista dará às recomendações que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pretendem ver aprovadas e que portanto sejam feitas essas recomendações ao Governo. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, eu sei que agradeço muito a tolerância que me deu há pouco, mas é só com estas interpelações tão diretas, não deixaria, não gostava.
Espero que seja muito breve.
Vou ser muito, muito breve. Sr. Deputado José Carlos Barros, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não têm um entendimento diferente hoje daquilo que tiveram em fevereiro e em abril de 2015. Venho aqui, repito, defender a posição institucional do PS. Quem tem um comportamento zigzagueante é o PSD, que oscila entre ser contra todas as demolições e a favor de todas as demolições. Se não vejamos, entre 2001 e 2005, o PSD em Faro era contra todas as demolições. Entre 2005 e 2009, quase que impedia a adesão do município de Faro ao programa Polis, porque se não fosse garantido que nem uma casa ia abaixo. E sabe quem foi uma das pessoas que interviu na Assembleia Municipal de Faro que aprovou a adesão de Faro ao programa Polis? O presidente do PSD Algarve e ainda presidente da CCDR Algarve, dizendo que era contra as demolições. Entre 2009 e 2013, o PSD em Faro foi a favor das demolições e, sobretudo, subverteu toda a lógica inicial do programa Polis, sentando tudo na frente do Caterpillar e tudo nas demolições. Já entre 2014 e 2015, os dirigentes do PSD em Faro, nos últimos dois anos, primeiro foram a favor das demolições e agora já são contra as demolições. Portanto, para que fique claro, o Partido Socialista sempre teve a mesma posição. Quem aqui oscilou entre ser a favor de todas as demolições ou contra todas as demolições foi, infelizmente, o seu partido. Nós acreditamos que a valorização da Ria Formosa não se faz mantendo tudo como está. Sim, é necessário que haja demolições para que aqueles núcleos sejam reestruturados. Sim, e essas demolições estão, aliás, vertidas naquilo que acabou de ler do que é o programa eleitoral do Partido Socialista e o programa de governo. Mas mas há uma diferença entre centrar todo o investimento nas demolições ou fazer este processo procurando um equilíbrio e uma harmonia entre aquilo que é a ocupação humana com mais de 100 anos e a valorização ambiental da Ria Formosa. O senhor falou dos investimentos e eu lhe pergunto-lhe, em 10 anos, nos últimos 4 anos e meio, o governo do PSD e do CDS desenvolveram o projeto de intervenção e recolocação da ilha, do núcleo da Ilha da Colatra? Não, não desenvolveram o projeto. E podiam ter feito, porque à luz do atual POC, isso já podia ter sido feito. Mas demoliram as casas na Ilha de Faro, nas pontas da Ilha de Faro, dizendo que aquelas pessoas estavam numa zona de risco. E sabe uma coisa? É verdade. Mas os pescadores ficaram lá. Os pescadores ficaram na zona de risco. E então em que é que ficamos? Em qual era a preocupação? São as pessoas ou não são as pessoas? Ou os pescadores, por facto de serem pobres, já podem lá ficar? Portanto, o Partido Socialista tem sobre esta matéria a mesma posição. Sim, vai ter que haver demolições. Sim, vão ter que haver demolições. Sim, vão ter que haver demolições prioritariamente nas zonas de maior risco. Não há requalificação sem esse processo, mas não se resolvem os problemas da Ria Formosa fechando, deitando tudo abaixo e esquecendo uma ocupação que tem mais de um século, desrespeitando aquilo que é a identidade e o sentimento de pertença das pessoas aos seus sítios. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Pergunte-se, faça o favor. José Carlos Barros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Eu não vou entrar em diálogo com o Sr. Deputado Luís Graça, eu realço apenas que o PS nos traz aqui a notícia de que altera a posição que o Ministério do Ambiente tem vindo a adotar sobre este assunto. Oh, Sr. Deputado, se quiser, volto a ler os extratos, nomeadamente da carta que foi enviada aos autarcas do Algarve relativamente a este processo. Portanto, eu realço apenas que nos traz aqui esta notícia, de que é uma novidade e, portanto, de que altera a posição que tem vindo a ser transmitida pelo Ministério do Ambiente. A posição do PSD ao Sr. Deputado, neste momento, é o que interessa menos. Porque o Sr. Deputado, o PS e outras forças políticas retiraram o governo PSD-CDS do poder. Não nos queira agora recusar o direito de sermos oposição. Portanto, nós neste momento somos oposição e celeiemos com responsabilidade e acompanhando as propostas. E, portanto, é isso que... Quem agora tem que responder, Sr. Deputado, é Vossa Excelência, porque é o PS que está no poder. E sobre isto encerro, de facto, a minha...
Obrigado, Sr. Obrigado. Deputado José Carlos Barros. Eu creio que o Sr. Deputado João Vasconcelos ainda quer intervir.
Obrigado,
e a
senhora
deputada Ana Mesquita, eu só pedia que fossem o mais breve possível e que não entrem em diálogo.
Muito breve.
Temos que elevar a qualidade
do debate. Muito breve. É o seguinte. Bom, estes projetos que o Bloco de Esquerda aqui traz, este projeto, aliás, basicamente tem a ver com os projetos também anteriormente apresentados na anterior legislatura e que a maioria PSD-CDS chumbou. E outros partidos também assim o fizeram. De facto, não percebo aqui a posição do PSD nesta matéria. É que podemos preservar um núcleo importante como a Ria Formosa, em termos ambientais, mas sem pôr em causa direitos fundamentais de populações que estão no terreno há mais de 100 anos, imagine-se, e que faz-se demolições utilizando o Caterpillar, a máquina, não tendo em conta os direitos destas pessoas. Efetivamente, como o senhor deputado anterior do PS referiu, há aqui várias posições do PSD, há vários PSDs, não se entende, de acordo com quem está no poder, ou na Câmara, ou na CCDR, etc. Então, temos posições efetivamente diferentes. É necessário a requalificação, sem dúvida, é necessário a renaturalização, mas tendo em conta também os interesses das populações, a sua atividade económica, lá vive há muito tempo, dos pescadores, dos mariscadores, e tendo em conta um plano integrado para a renaturalização e ter em conta o ambiente da Ria Formosa. Por exemplo, o tratamento dos efluentes. É necessário, efetivamente, uma nova etapa, o mais rapidamente possível. Não se percebe porque não se avançou para esse nível, inicialmente. E avança-se a régua e esquadro para as demolições, mas depois aqui cria situações de injustiça. Então, o que é que se vai demolir?
Há a demolição de umas construções e não há de outras. Vai-se demolir tudo. Não se faz a demolição de nada. Portanto, não se percebe efetivamente. Portanto, é de interessante ver aqui a posição também do Partido Socialista relativamente a esta matéria, tal como teve no passado, e o PCP e o Bloco de Esquerda. Acho que podemos chegar aqui a um entendimento. Mas, neste momento, o que é necessário fazer é parar imediatamente as demolições, fazer um estudo, uma avaliação concreta da situação e, efetivamente, avançar aquilo que tiver que avançar, tendo em conta um plano integrado de renaturalização e proteção ambiental, tendo em conta também os interesses das populações da zona. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, efetivamente há uma questão que é a seguinte: as preocupações ambientais não podem justificar processos tão violentos como esta questão das demolições acaba por ser, não é? Não podem justificar este tipo de processos também contra as populações. E, portanto, nós temos de ter aqui uma ponderação sempre, que é nestes processos em que se alega o interesse ambiental, ou como é que fica o envolvimento das comunidades e o respeito pelas pessoas. E, portanto, em cima da balança temos que ter sempre esta perspectiva e não podemos enveredar por processos que acabam por expulsar as comunidades locais e eliminar o direito da população à utilização e, neste caso, ao acesso às Ilhas Barreira. E, assim sendo, o que nós consideramos, nós PCP, é que a harmonia entre as pessoas e a proteção do meio ambiente é possível. E é neste sentido que reafirmamos que é preciso dar uma resposta urgente a esta necessidade de resolução de um problema que a população sente a todos os níveis. E, portanto, esta questão tem de ser resolvida de forma definitiva e, portanto, tão rápido quanto possível. E é isto que também nós defendemos, e seria muito positivo que a própria votação deste projeto pudesse ser tão rápido quanto possível para podermos dar essa resposta urgente. E neste caso também saudamos aqui o acompanhamento manifestado pelo Sr. Deputado Pedro Graça do PS, Luís Graça, peço desculpa, o acompanhamento que manifestou relativamente aqui ao nosso projeto, mantendo aquela perspectiva que já foi anterior relativamente às iniciativas que apresentámos ainda durante o governo PSD-CDS. E havendo este entendimento e mantendo-se este entendimento, creio que há agora condições, tendo em conta a nova realidade, saída das eleições de 4 de outubro, de encerrarmos este assunto da melhor forma para as populações e dar essa resposta tão urgente que precisamos de dar para encerrar este assunto. Era isto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Pergunto se, porventura, mais algum senhor deputado quer intervir sobre esta matéria. Sendo assim, consideramos encerrado o debate sobre este tema e que irá ser feita uma nota sobre este mesmo debate e, eventualmente, subirá ao plenário para a votação.
Nós iremos apresentar nos termos, peço desculpa, nós faremos chegar uma declaração, conforme é também assim decorrente e conforme estão nas notas de procedimento nesta matéria, de apresentar a nota da intervenção, resumo naturalmente, que facilita também aos serviços, que deve acompanhar a informação para plenário.
Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, que é o projeto de resolução número 7413 do PCP, que recomenda ao Governo a construção da Barra do Esposende. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Este não é a primeira vez, importa aqui referir, que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português traz a questão da construção da barra de Esposende ao Parlamento e a esta comissão ou à Comissão da Agricultura e Mar noutras legislaturas. Como deve ser de conhecimento dos senhores deputados, Esposende tem uma comunidade pescatória que ao longo dos anos tem vindo a ser diminuída fruto daquilo que têm sido as não ultrapassagem das dificuldades com que tem sido confrontada e dificuldades que são há muito diagnosticadas, há muito conhecidas e desde 2006 existe um estudo feito pelo IPTM sobre a melhoria da barra de Esposende e, pese embora terem sucessivos governos prometido a resolução deste problema, incluindo o governo anterior e durante o governo anterior várias vezes colocamos estas questões ao governo, nada foi feito. Estava eu a dizer que a não resolução destes problemas tem trazido enormes dificuldades àquela comunidade piscatória e que se somam outros que não vou aqui elencar nem desenvolver, mas o que importa de facto é que sem uma resolução definitiva do problema da barra, do seu assoreamento, não é possível, por um lado, durante muito mais tempo esta comunidade piscatória sobreviver e sobretudo desenvolver-se e crescer. E estamos aqui a falar do único concelho do distrito de Braga que tem ligação ao mar, que tem uma grande importância e já teve esta importância económica para o concelho e para o distrito e daí apresentarmos de facto esta, voltarmos a apresentar, porque como eu disse, não é a primeira vez que apresentamos esta iniciativa para que seja de uma vez por todas resolvida esta questão. E neste sentido, e muito rapidamente, apresentamos uma resolução que contempla duas recomendações. Por um lado, que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir as melhorias das condições da barra de Esposende, nomeadamente a reconstrução do molho norte, a intervenção na barra, a dragagem do canal de navegação, a reposição da restinga e uma outra recomendação que assegure na elaboração e na execução do projeto e que sejam tidas em conta várias dimensões, quer a dimensão ambiental, quer social, quer da segurança e da proteção civil. E fazemos esta ressalva porque de facto estamos perante uma questão que se muitas das vezes tem sido apontada por sucessivos governos para a não resolução porque pelo facto de existir o Parque Litoral Norte. E nós consideramos, o PCP considera que esse parque é muito importante, que deve ser preservado de facto esse parque, mas são conhecidas também medidas e estudos que permitem conciliar essa vertente ambiental com esta questão da barra de Esposende, por forma, como eu disse, a que a comunidade piscatória de Esposende volte a ter condições para se sustentar, para progredir e que daí advenham mais valias e mais riquezas, quer para o concelho de Esposende, quer para o distrito de Braga.
Obrigado, senhora deputada Carla Cruz. Pergunto. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, que gostaria de apresentar aqui algum contributo para este projeto de resolução, e de facto, é como o Grupo Parlamentar do PCP diz, em 2013 o PCP elaborou uma pergunta, a pergunta 117, questionando de facto esta problemática da barra de Esposende. Em dezembro de 2014 voltou a apresentar, através da pergunta 607, depois apresentou um projeto de resolução em fevereiro de 2014, o PS, o Partido Socialista, apresentou também um projeto de resolução, o 1216, em 2015, e o PCP volta a apresentar agora o projeto de resolução 74 em discussão. Nós entendemos, em primeiro lugar, não obstante o direito legítimo que o Grupo Parlamentar tem de ser discutido nesta comissão, esta problemática, já assim foi, entendemos que o lugar apropriado seria o Ministério da Agricultura e Mar, por uma razão muito simples. Todas as perguntas que foram, a cronologia dos dados que possuímos, foram sempre respondidos através do Ministério da Agricultura e Mar. E entendemos que vamos acompanhar naturalmente o projeto de resolução e este projeto de resolução, mas entendíamos que não está fora de hipótese o Partido Socialista vir a questionar e formular uma pergunta, porque os últimos esclarecimentos formulados pelo Ministério em 2013, 14 e 15 Houve, entretanto, progressos nesta problemática. Eu ainda este fim de semana estive em Esposende e falei com várias pessoas. O problema que se coloca aqui, fundamentalmente, é o problema da dragagem. E pronto, é um problema que nos aflige a todos, é um problema que deve ser resolvido já ao longo dos anos. Vamos participar, eventualmente, como houve acontecimentos posteriores a este problema, designadamente a reformulação do protocolo entre o município de Esposende e também o Polis, o projeto Polis que foi entretanto reformulado, há aqui outras entidades envolvidas nesta problemática e penso que o que está em causa é se todos estes procedimentos feitos nestes últimos 4 e 5 anos estão de facto a ser executados, se o financiamento está ou não executado, e acho que deve ser mantido este projeto, independentemente de podermos questionar o Governo acerca do andamento desta problemática. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer muito rapidamente que desta vez acompanhamos a iniciativa, tanto mais que não fosse esta reviravolta política do golpe de esquerda, eu penso que já estaria a ser construída, feita a reconstrução do molho da vaca de Esposende, porque, como se recordam, o seu Secretário de Estado do Ambiente do anterior Governo anunciou que no primeiro trimestre de 2016 essa obra iria começar a ser realizada e inclusivamente apresentou existe uma candidatura ao Programa Operacional para a Sustentabilidade e os Eficientes Recursos e era através desse programa que essa obra iria ser iniciada e foi anunciada no primeiro trimestre de 2016, portanto eu julgo, se as coisas tivessem corrido com a normalidade democrática que se impunha, que neste momento estaria já a ser feita a reconstrução do molho da Barra de Esposende e, portanto, nós não podemos ser mais a favor acerca deste assunto. Eu só não percebi, Sra. Deputada, já agora, qual é a mais-valia para se fazer a obra de ser a única ligação do Distrito de Braga ao mar, até porque os distritos não têm grande influência do ponto de vista administrativo e, portanto, se fosse o único ou fossem muitos, se Esposende fosse do Distrito do Porto, a importância seria a mesma e, portanto, sinceramente, só não percebi. Não, para o Distrito não, porque não tem mais-valia nenhuma, portanto, só não percebi essa parte. Mas, de qualquer maneira, mesmo com este argumento, nós acompanharemos com muito gosto esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para contribuir para esta discussão, dizer que naturalmente a melhoria das condições da Barra de Esposende é algo que, se há muita coisa que nos divide, eu julgo que esta matéria que nos deve unir a todos, a preocupação da criação de melhores condições e de maior segurança para a atividade pescatória daquele município. Eu também vou dizer do Distrito de Braga, porque também fui eleito por esse distrito e daí a razão de ser também de invocar essa circunstância. Bom, mas dar conta aqui do seguinte que me parece importante. Me parece importante aqui acrescentar algo a esta discussão, que é o seguinte. O Partido Comunista apresenta um projeto de resolução em que claramente nos diz adotar as medidas necessárias para a melhoria das necessárias para garantir a melhoria das condições da Barra de Esposende, designadamente a reconstrução do molho do norte, a intervenção na barra, dragagem do canal de navegação e reposição da restinga. Bom, é bom que se diga, parte destas obras estão feitas. Parte destas obras estão feitas. A reposição da restinga é uma obra que ficou concluída e que foi no âmbito da intervenção denominada empreitada de manutenção e reforço, eu sou a ler por extenso, do cordão dunar da restinga de Ofir. Portanto, foi uma obra que envolveu um investimento de 2,93 milhões de euros, números redondos, e foi feita através do programa Polis do Litoral Norte, portanto, através da Sociedade de Polis Litoral Norte. E, ao mesmo tempo que se fez este melhoramento da restinga, parte do canal foi necessariamente dragado. Parte do canal e parte da barra. Poderíamos dizer, bom, mas nós queríamos que a dragagem do canal se fizesse até às infraestruturas balneares, até às infraestruturas de apoio aos pescadores. E aí deveríamos dizer, essa parte não está feita. Temos noção disso. Mas também gostaria de dizer que, já relativamente à reconstrução do molho norte, que é fundamental, até porque ele foi destruído e as pedras, para quem não estiver a perceber, o molho foi destruído e as pedras estão espalhadas e, portanto, provocam, naturalmente, criam dificuldades à navegabilidade do mesmo. Esta reconstrução, como foi aqui referido pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, ela foi, o projeto foi concluído ainda no anterior mandato, ou no anterior, ou com o anterior governo, ainda antes das eleições. Foram feitos um conjunto de procedimentos tendo em vista a sua adjudicação. A notícia que possuímos, é que já neste mês de janeiro, este mês, não, porque estamos em fevereiro, mas no mês de janeiro do corrente ano, a Sociedade Polis Litoral Norte procedeu já à abertura do respectivo concurso público, exatamente para a reconstrução deste molho a norte. Estamos a falar de uma obra que envolverá qualquer coisa como 1 milhão de euros. É bom também dizer que o próprio Sr. Ministro do Ambiente, o novo, peço desculpa dizer, o novo Ministro do Ambiente, porque para não haver aqui confusão com o anterior, porque como há dois, houve o envolvimento de dois ministros, eu peço desculpa por dizer o novo nessa circunstância. Portanto, mas o Sr. Ministro do Ambiente, confirmou este concurso, como inclusivamente teve a preocupação, e é um facto que nós registramos de forma positiva, teve a preocupação de dar conta de que a Sociedade de Polis foi prorrogada, tal como outras no país, também foi ela própria prorrogada por mais um ano, exatamente para, entre outras coisas, não necessariamente apenas isto, mas entre outras coisas, de facto proceder à construção. E esta Sociedade de Polis foi dotada em 2016 de um orçamento de 5 milhões de euros, sendo que desses 5 milhões, 1 milhão de euros é para esta obra. E era este contributo que gostaríamos de deixar aqui ficar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para registar a concordância e o sentido de sintonia que existe entre o Bloco de Esquerda e a proposta que aqui está apresentada pelo Partido Comunista hoje, tanto mais que, sendo o debate aqui na Comissão de Ambiente, essa proposta reflete as preocupações que também temos sobre a coerência da intervenção que venha a ser feita na melhor defesa da segurança das comunidades pescatórias e da atividade económica em Esposende, com a defesa do Parque Natural Litoral Norte e com a opção por soluções que possam garantir a preservação dos ecossistemas e a sustentabilidade ambiental na zona. Desse ponto de vista, é que se pode entender o facto do debate sobre este tema ser tido aqui, nesta comissão hoje, no sentido da busca desse equilíbrio entre a solução a encontrar e os critérios de defesa do ecossistema, que a resolução reflita essa preocupação é muito importante e que ela possa avançar, como já se viu, é também muito importante. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Faça a favor a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para terminar, não podia deixar de aqui fazer algumas considerações sobre o que aqui foi colocado, nomeadamente pelos senhores deputados do CDS e do PSD. Importa dizer que, relativamente a esta questão, começo logo para o Sr. Deputado do CDS. O Conselho de Esposende tem uma importância muito significativa para o distrito, como todos os concelhos, os 14 concelhos que compõem o distrito de Braga. Tem também, pelas suas características, uma importância significativa, precisamente por isso, que todos nós precisamos, de facto, de preservar todas as comunidades piscatórias. Ora, tendo nós no passado, fosse onde elas fossem, com certeza, tendo no passado tido uma comunidade piscatória com um elevado grau de significância para o concelho e para o distrito, mais uma importância teria para nós apresentarmos. Mas há aqui outras questões muito importantes. O Sr. Deputado do PSD disse que já estão a ser feitas várias intervenções, foram realizadas várias intervenções. É verdade, mas aquilo que importa é que elas de facto se concretizem e vão até Bom Porto, ou seja, que sejam definitivamente assumidas. E há aqui aspectos muito importantes. Primeiro, quantos acidentes foram necessários terem ocorrido para que se tomassem essas medidas? Quantos pescadores morreram ao longo destes anos porque não tinham acesso, porque as dificuldades de acesso ao mar são enormes? E, portanto, têm que ser removidas todas estas questões e têm também que ser atendidas, porque a questão do setor económico e da importância do setor económico das pescas também tem que estar em paralelo com a preservação do ambiente e do ecossistema ali existe. E, portanto, por isso, também para responder um pouco àquilo que foi a interpretação que o Partido Socialista deu, por isso nós, quando o Sr. Presidente da Assembleia da República fez descer a esta comissão o nosso projeto, nós não nos opusemos a ele, poderíamos efetivamente ter colocado a questão para a Comissão de Agricultura e Mar, mas entendemos de facto que aqui há duas recomendações que têm claramente que ver, quer com o setor das pescas, quer também com a questão ambiental, que esta deveria ser a comissão em que gostaríamos e que fizemos esta discussão. Pese embora a existência deste deste projeto, eu gostaria também de dizer que saúdo que o PSD e o CDS o aprovem. Não posso deixar é de notar que quando o apresentamos na outra legislatura, em anteriores legislaturas, quando PSD, CDS, PP tinham condições para o concretizar, não o acompanharam e rejeitaram-no sempre.
Obrigada, senhora deputada Carla Cruz. Pergunto se mais algum senhor deputado quer intervir sobre esta matéria. Assim sendo, damos por encerrado o debate deste assunto, sendo certo que será feita a referida nota.
Da mesma forma, também iremos meter exatamente até ao final do dia de hoje a nota sobre a muito intervenção bem aqui preferida.
Muito para obrigado. Que depois suba ao plenário e seja sujeito à votação final. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Trata-se da apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre notícias recentes relacionadas com o processo de reversão do processo de reestruturação do setor das águas. Estou numa circunstância especial, que é na qualidade de presidir esta comissão, mas espero que me relevem essa situação, porquanto já me estaria cometido a mim apresentar e explicar os motivos deste requerimento. Gostaria de dizer que a água é essencial, é um setor estratégico para a vida, para a nossa vida das comunidades, para a nossa vida coletiva, merece uma especial importância e uma especial atenção. Nós já ouvimos aqui, e esta comissão até já promoveu a audição da ADP, que nos explicou exatamente a profundidade das reformas que foram levadas a efeito. Ao longo dos anos, os sistemas multimunicipais em alta tinham diversos problemas relacionados com a sustentabilidade deste setor, que eram muito importantes, problemas de dívidas acumuladas de clientes que não tinham capacidade de pagar as suas faturas e o serviço, porquanto as tarifas eram demasiado elevadas, problema do déficit acumulado ao longo de mais de uma década e, portanto, todas as forças políticas, todas as pessoas que acompanhavam estes assuntos reclamavam uma reforma que resolvesse estes problemas. Nos últimos anos foi feita uma reforma profunda que conseguiu esse objetivo e conseguiu objetivos importantes, nomeadamente o de garantir neste momento a sustentabilidade do setor, de conseguir baixar as tarifas e de baixar as tarifas substancialmente para os seus clientes, designadamente para 80% dos municípios envolvidos. Certo, também houve aumentos para cerca de 15% dos municípios, estou a falar da água, no saneamento será um pouco mais, mas gradual e ao longo de 5 anos e perfeitamente acomodados, sem serem muito elevados, portanto perfeitamente graduais. E acontece que neste momento em que se registam efeitos muito positivos desta reforma, o Sr. Ministro do Ambiente anunciou a reversão desta reforma. O problema é que o fez de uma forma intempestiva. Fê-lo de uma forma insólita, num local que menos se esperaria, exatamente numa cerimónia promovida pela Câmara Municipal do Porto, mas isso até nem é questão de fundo. Mas, sobretudo, fê-lo de uma forma intempestiva, sem curar de sabermos em que estudos baseou esse, qual o modelo que defende, quais os estudos que sustentam esse modelo, o que é que vai acontecer às tarifas e à situação que temos neste momento no país, o que é que vai acontecer aos trabalhadores, o que é que vai acontecer às empresas. E, portanto, existe aqui um conjunto de dúvidas sérias que justificam a vinda do Sr. Ministro para nos explicar com clareza qual o modelo e o que é que quer fazer relativamente a este setor, que é um setor tão importante, tão estratégico, e que agora estaria, e estava a falar da água em alta, que estaria agora com provas dadas e com bons resultados que têm sido obtidos ao longo destes anos. De maneira que era este requerimento que nós apresentamos e que, não sei se algum dos senhores deputados quer intervir, faça favor, senhora deputada Maria Luz Rosinha.
Muito bom dia a todas e a todos. É, portanto, desde logo justificar que cheguei atrasada e tinha avisado o senhor Presidente e o meu grupo porque tinha uma reunião a que não podia ausentar-me, uma vez que era eu que a dirigia, e que foi essa... Por esse motivo, cheguei tarde a esta. Dizer que o Partido Socialista, em relação à vinda do senhor, a este requerimento do PSD, nada tem a objetar, e certamente que desse encontro o senhor Ministro dará explicações bastantes para a decisão que anunciou, e também aproveitarmos para fazer alguns esclarecimentos sobre algumas de outras situações relacionadas com o mesmo tema da distribuição da água em alta, que são importantes para todos nós. Comungamos das primeiras afirmações do Sr. Vice-Presidente, portanto, a água é de grande importância para todos. Havia tarifas muito altas, é certas, mas também há algumas medidas que foram tomadas e que não são tão pacíficas como isso. Portanto, o Sr. Ministro virá dar explicações sobre a decisão que adquirida, e nós temos que louvar essa iniciativa.
Da Maria da Luz Rosinha, faça o favor, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o Bloco de Esquerda não se opõe e pelo contrário, está interessado na iniciativa que o PSD agora propõe. Na verdade, a reversão do processo de privatização da água imposto aos municípios faz parte do entendimento que se realizou entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista no quadro das negociações pós-eleitorais. Estamos empenhados em que se concretize e que a forma como foi imposta às autarquias uma reforma que, sendo lesiva das populações, foi também antidemocrática nessa exata medida. A própria Associação Nacional de Municípios Portugueses se referiu à reforma das águas como uma pilhagem dos recursos das autarquias e dos municípios. E o próprio ministro Jorge Moreira da Silva, na altura, reconheceu que o resultado desta reforma seria um aumento dos custos da água para a generalidade das populações e que só uma pequena parte poderia escapar a esse efeito. E, portanto, desse ponto de vista, nós, sem querer antecipar o debate que depois teremos a ocasião de fazer, estamos muito empenhados em ouvir o Sr. Ministro, inclusivamente sobre a forma como se deve concretizar esta reversão e sobre o modelo que ele, em diálogo com as autarquias, está em vistas de encontrar. Foi por isso também que no Porto e na companhia do Presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, que celebrou a reversão da concentração das companhias de águas daquela zona e o restabelecimento das águas de Douro e Paiva, teve ocasião, Sr. Ministro, de precisamente se referir a esta reversão. Estamos muito interessados em ouvir os detalhes das suas explicações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Senhora Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha, portanto, este pedido de audição, de facto, não propriamente com as preocupações que o PSD manifesta, mas como é conhecida a posição do Grupo do PCP relativamente à questão das águas e destes processos de reestruturação do setor, portanto, temos todo o interesse também em saber qual é a perspectiva que está em cima da mesa e damos o nosso acordo à iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Ana Mesquita, perdão. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o CDS também votará favoravelmente este requerimento, até porque consideramos do maior interesse essa vinda, que tínhamos a certeza que sim aconteceria, porque é um assunto da maior importância, tanto mais que as declarações que nós lemos através da comunicação social, e portanto isso terá que ser relevado que foi através da comunicação social, são bastante incompletas de aquilo que o Sr. Ministro tenciona fazer relativamente a este setor. Ele só fala nas notícias, só fala na autonomização do sistema chama-lhe sistema Águas de Douro e Paiva, provavelmente só falará disso porque é o que ele conhece melhor, pelo facto nos últimos anos ter sido presente as Águas do Porto e, portanto, era um comprador de água às Águas de Douro e Paiva, e, portanto, é o sistema que ele melhor conhece e terá sido por essa razão, mas teremos muito interesse em saber se pretende fazer a reversão, que modelo propõe, e não será seguramente, penso eu, um modelo apenas para o sistema de Douro e Paiva, será um modelo para o país que nós teríamos o maior interesse em conhecer e, por isso, votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Obrigado. Mais algum senhor deputado que quer intervir? Então, neste caso, vamos votar a admissão deste requerimento. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entrávamos no último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos, perguntando aos senhores deputados se, porventura, querem pronunciar-se sobre algum tema neste ponto. Assim sendo, e depois de uma comissão bastante produtiva, bastante intensa e prolongada, chegámos ao fim dos nossos trabalhos. Obrigado a todos. Bom dia.